Olá! Bem-vindos ao episódio número 13 do Decoloniza, o podcast da Alcareté. Deixo o convite para você seguir a Alcareté nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Eu sou o Henry e no episódio de hoje estão comigo os meus amigos e companheiros de Alcareté, o Luciano e o Emanuel, além do Alex na parte técnica. E temos também a estreia da Liana, completando assim a participação de todos os alcaretenses no Decoloniza. Você que nos ouve, já foi a Ouro Preto em Minas Gerais? Você sabia que o Centro Histórico de Ouro Preto recebeu da Unesco o título de Patrimônio Cultural da Humanidade em 1980? Pois é, o título resultou principalmente do conjunto arquitetônico da cidade e da importância histórica dela para o Brasil. No século XVIII, Ouro Preto, que ainda se chamava Vila Rica, era a capital de Minas Gerais e recebeu de Dom Pedro I o título de cidade imperial. Durante o ciclo do ouro, sua população aumentou significativamente devido ao grande número de exploradores em busca de riquezas e ao deslocamento forçado de africanos escravizados. Palco da Inconfidência Mineira, Ouro Preto estimula estudos e recebe milhares de turistas do Brasil e do exterior. Seu conjunto arquitetônico merece destaque. São mais de 20 igrejas, as mais célebres com contribuições de Antônio Francisco Lisboa, que todos nós conhecemos como Aleijadinho. A arte barroca está presente em muitas partes da cidade e impressiona estudiosos e viajantes de todo o mundo. Todavia, o patrimônio de Ouro Preto não se resume à beleza e à originalidade do casario e do centro histórico da cidade. Um olhar decolonial nos convida a ver a paisagem ouro-pretana de outra perspectiva, reconhecendo nela os testemunhos e a importância fundadora dos povos africanos e habitantes originários daquela terra. No programa de hoje, conversaremos um pouco sobre a necessidade de uma perspectiva decolonial sobre o processo de patrimonialização de Ouro Preto. E a partir daí, tendo essa cidade como mote, sobre a patrimonialização de outras paisagens do Brasil. Para nos ajudar nesse tema, está conosco o Eduardo Evangelista, que é lá de Ouro Preto, e todos na cidade conhecem como Du. E aqui, Eduardo, eu vou te pedir licença para te chamar de Du, se não tiver problema.
Pode ficar à vontade, eu prefiro até.
Então, olá, Du, seja muito bem-vindo. Fale um pouco de você para o pessoal, por favor.
Primeiramente, agradecer o espaço aqui, né, de poder discutir uma coisa tão importante na cidade, para o município de Ouro Preto, que é essa mudança de perspectiva de visão do que é patrimônio, né? Eu sou Eduardo Evangelista, eu sou nascido e criado aqui em Ouro Preto. Eu sou daquele tempo ainda de parto normal, então nasci de parto normal, com parteira, na casa que minha mãe reside até hoje, e tenho um umbigo enterrado no quintal. Então, sou assim, sou Ouro Preto mesmo, de umbigo enterrado, que a gente fala. E eu nasci num bairro chamado São Cristóvão, aqui na periferia, vamos dizer assim, na entrada da cidade, mas que fica afastado do centro histórico. Então, eu nasci nesse bairro, durante toda a minha infância, né, a gente... fazia todas as nossas pesquisas, incursões pelo bairro, nas estruturas que existiam aqui, que existem, e não entendia bem onde a gente estava. Na minha caminhada acadêmica, eu fui estudar na Universidade de Ouro Preto, formei em Engenharia Civil, e a universidade fica num outro ponto da cidade. Então, lá do campus da universidade, você tem uma vista geral do bairro onde eu nasci. E lá da universidade, eu comecei a ver esse lugar que eu nasci, esse bairro que eu nasci, que, na verdade, era uma grande mina, né, de extração de ouro, que foi o motivo, né, de ocupação aqui desde 1700, né, 1698, o grande mote para ocupar essa região foi o ouro. Então, eu percebi que eu tinha nascido dentro de uma antiga mina de ouro, né, e que tinha toda a importância na formação do nosso patrimônio e que nunca era muito valorizado. Então, desde então, eu comecei a fazer minhas pesquisas inventariando, né, levantando esse patrimônio ligado à história da mineração. Então, me tornei mestre em 2017, fazendo esse trabalho lá no Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto, na área de geociências, né, pensando nessa questão desse patrimônio, desse legado deixado pelos povos africanos aqui em Ouro Preto e que não era apresentado para a comunidade. Então, dentro desse inteirinho de tempo, eu tive a oportunidade de empreender aqui no bairro e transformar uma antiga galeria subterrânea que estava numa casa abandonada aqui no bairro. Eu adquiri esse imóvel e fiz a transformação desse espaço num receptivo turístico, que é a Mina do Veloso, que é o espaço onde a gente faz a divulgação desse legado da história da engenharia deixada pelos povos africanos aqui em Ouro Preto.
Bom, então já deu para perceber que nós estamos falando com uma sumidade no assunto, né? E no primeiro bloco, vamos falar sobre como foi conduzido a patrimonialização de Ouro Preto. No segundo bloco, conversaremos sobre a importância do resgate histórico da participação de africanos, povos originários e seus descendentes na construção da Ouro Preto que conhecemos hoje. E no último bloco, discutiremos um pouco sobre os novos olhares para o patrimônio de Ouro Preto e outras cidades e paisagens brasileiras. Du, para a gente começar, até para situar quem está nos ouvindo, na abertura eu falei de arquitetura, de história, de arte barroca. Você poderia explicar para a gente o que é patrimônio e como ele se relaciona com tudo isso, por favor?
Bem, a definição de patrimônio, né, se a gente for olhar assim, né, a etimologia da palavra, ela está muito ligado a essa coisa que a gente recebe de geração para geração, né? Então ela fica como essa memória, essa herança deixada de uma geração para outra. Então, quando a gente pensa nessa herança, aqui em Ouro Preto a gente tem que pensar na herança da engenharia, principalmente da engenharia de extração de ouro, não é? Porque foi o objetivo de ocupação desse território. Esse território de Ouro Preto, ele já tinha ocupações antes da chegada dos europeus, antes da invasão europeia no continente sul-americano. Já tinham povos originários aqui, próximo aqui a Ouro Preto. A gente tem pinturas rupestres aqui na região, então tem toda uma lenda, né? A lenda indígena foi que orientou a subida dos bandeirantes, né, perseguindo os grandes rios que a gente tem aqui, o Rio Doce e o Rio das Velhas. Ouro Preto está no encontro, né, na cabeceira dessas duas grandes bacias. Então vieram subindo esses rios em busca do Itacolomi, que era uma lenda, né, uma história indígena contada de que aos pés do Itacolomi, que é uma grande feição geológica que a gente tem aqui na paisagem, aos pés dessa feição geológica se teria o ouro. Então os portugueses seguiram essa informação, né, passada pelos indígenas, e chegaram aqui na região. Então, quando a gente pensa em patrimônio aqui em Ouro Preto, muitas vezes só se pensava no patrimônio artístico, no patrimônio arquitetônico, né, e cultural que ficou desse período de extração do ouro, né, desse ciclo do ouro. E nas nossas pesquisas a gente mostra um outro patrimônio que se soma, né? Não tem a situação de um patrimônio concorrer com o outro. Eles vão se somando, né, dentro dessa tessitura total. Então, o patrimônio arquitetônico ele foi levantado pelos modernistas, porque Ouro Preto ele teve o seu apogeu, né, da extração do ouro, e depois teve o declínio dessa indústria da mineração do ouro, e a cidade ficou abandonada. Por volta de 1900, a cidade estava com muito poucos moradores. Ela só se mantinha porque você tinha a escola de farmácia, que era uma escola superior, né, de ensino superior, que já estava aqui desde 1839, e tinha a escola de Minas, que é de 1876. E também a questão dos funcionários públicos, né, da estrutura da prefeitura. Então, essa estrutura educacional e a estrutura administrativa pública que segurou a cidade. Então, a cidade chegou a ter por volta de 4, 5 mil pessoas na virada de 1900. Então, a cidade estava se definhando. A capital, em 1897, foi para Belo Horizonte. Então, isso aí esvaziou muito a cidade de Ouro Preto. As pessoas saíam daqui e ganhavam terras, né, planas, grandes pedaços de terreno em Belo Horizonte. Então, havia esse incentivo para sair da cidade. A cidade foi ficando vazia. Muitas casas abandonadas foram sendo ocupadas por esses estudantes de engenharia de minas e de engenharia e de farmácia. Então, por isso, a gente tem as tradicionais repúblicas aqui de Ouro Preto, que também é um patrimônio da cidade, as repúblicas, a estrutura de organização delas, né, e a importância que elas têm na cidade, tanto econômica, né, com os carnavais que eles promovem, as festas e tal. Então, esse patrimônio arquitetônico, ele ficou sendo preservado por causa dessa estrutura, né, da universidade, que já estava aqui, com essas duas escolas de farmácia e de engenharia. E quando os modernistas chegaram aqui, em 1924, que eles começaram a reconhecer o Brasil, procurar a identidade nacional, eles vão chegar e vão deparar com Ouro Preto, por fora as casas mal cuidadas, meio abandonadas, mas por dentro uma grande coleção de arte, né? Toda a arte da Pedra Sabão, do Aleijadinho, as pinturas do Mestre Ataíde, os templos, né, maravilhosamente bem construídos. Então, todo esse patrimônio é ligado à herança, vamos dizer, da arquitetura colonial, saltou aos olhos desses modernistas, porque a maioria era elite paulista, ia para a Europa, via todo aquele barroco europeu, e quando chegou, encontraram esse barroco mineiro, né? Então isso aí ofuscou a vista deles, eles ficaram maravilhados e limitaram a patrimonialização da cidade a essa questão da arquitetura. Né? Tanto que Ouro Preto, o primeiro tombamento dele, feito pelo IPHAN na década de 30, o IPHAN se chamava ISPHAN, né? Era a Secretaria do Patrimônio, vai ser registrado no livro de Belas Artes. Né? Ouro Preto, o tombamento dela nacional é feito no livro de Belas Artes. Então, o que eles viram foi esse valor artístico. Né? Por outro lado, o patrimônio da mineração, ele não foi levado em consideração. Toda a estrutura de onde saíram toneladas de ouro, que foi fazer grandes revoluções mundo afora, né? Revolução Industrial, a segunda e terceira Revolução Industrial vão ser basicamente patrocinadas com esse ouro que sai daqui das Américas, e Ouro Preto era a capital, vamos dizer assim, desse império do ouro. Esse patrimônio ligado a essas estruturas, ele vai ficar abandonado, porque, como eu disse, a patrimonialização se encantou com a arquitetura e se limitou a ela, e agora, recentemente, que a gente começa a fazer esse trabalho, desde 1997, que começa a aparecer trabalhos de pesquisa sobre essas estruturas de mineração. Então, a gente tem aqui o professor Sobreira, que aposentou recentemente, que foi o meu orientador do mestrado, o professor Hernani Lima, né, que também faz, desde 97, vem fazendo trabalhos ligados a mapeamento, ao levantamento, né, dessas estruturas de mineração. Então, a partir somente dessa década de 90 que a gente vai ter esses trabalhos mudando um pouco a visão do que é o patrimônio de Ouro Preto. Então, começa a se falar do patrimônio ligado à mineração, o patrimônio geomineiro. E também um outro patrimônio que está intrinsecamente ligado ao patrimônio mineiro, que é o patrimônio geológico, que é essa grande reserva de ouro, não é? Que se não tivesse essa grande serra aqui repleta de ouro, não teria nenhum outro patrimônio subsequente, né? Nem o da mineração e nem o da arquitetura e da arte. Então, na verdade, a gente vê que são várias camadas de patrimônio que a gente tem aqui no município e a gente precisa colocá-las cada um no seu patamar para que ela seja valorizada tanto quanto se valoriza o patrimônio edificado, não é?
Olá, Luciano. Quer fazer uma pergunta?
Pois é, eu queria trazer uma contribuição, né, já que a gente está tentando também, digamos, delimitar o tema, né, em torno da noção de patrimônio. Essa palavra, ela comporta assim, muitas definições diferentes. Né? E eu gosto de ouvir o Du, porque ele procura nos trazer uma definição que vem do chão. Né? Ele conta... já começa falando da história de Ouro Preto, do território e tal. E há alguns elementos na fala dele, particularmente dois, que eu queria destacar, que primeiro é essa noção de herança, né? Algo que deve ser transmitido, e aqui já tem um sentido jurídico também, né? A Liana e o Emanuel vão entender isso, né? Essa noção de a necessidade que se transforma num dever, né, de conservação de certas coisas que devem ser transmitidas de uma geração para outra, não é? Isso tem muito a ver com questões ambientais e patrimonial culturais, né? Um outro aspecto também que eu acho importante chamar a atenção, que é crucial, é a questão identitária, né? O Du fez uma recapitulação sobre a articulação dos modernistas, né, com o desenvolvimento da ideia de patrimônio, é que se procurou no Brasil, naquela altura, construir uma noção de patrimônio a partir da experiência ouropretana. Ouro Preto teve um papel muito importante, sobretudo por causa das obras de Aleijadinho, de outros artistas, né, de outros tempos, né? E se procurou construir uma ideia de patrimônio brasileiro a partir dessa experiência ouropretana, de outras cidades históricas de Minas e do Brasil, né? E eu acho que a vinda do Du, né, o bate-papo com ele é interessante para a gente tentar abrir um pouco mais o leque dessa noção de patrimônio, né, de quais são os tipos de patrimônio, já que historicamente nós temos uma noção de patrimônio que se desenvolveu em torno dessa vertente mais colonial ainda, né? Há outras possibilidades de patrimônio, né? Há outras formas de identidade, né? Nós temos elemento herança e temos elemento identidade, que são cruciais, a meu ver. E eu acho que a gente tem que aproveitar a presença do Du aqui para isso.
Sim, sem dúvida. Mas, Du, você falou um pouquinho do histórico aí da cidade de Ouro Preto, e falou até um pouco sobre a questão da herança, que o Luciano agora levantou de novo. Mas como se deu esse processo de patrimonialização de Ouro Preto até chegar no reconhecimento e ser declarado pela própria Unesco como Patrimônio da Humanidade?
Bem, o processo ele começou, né, logo após essa vinda dos modernistas, e eles veem a situação que a cidade está, né, ela se definhando. Então é lançada uma campanha de salve amigos e inimigos de Ouro Preto, Salvemos Ouro Preto, né, feito aí pelo Manuel Bandeira, e começa-se um trabalho de estruturação do IPHAN, né, de criar esse órgão que a gente tem hoje, né. Então, isso foi feito na década de 37. A gente tinha um prefeito aqui, o João Veloso, que era um mulato, né, dito pela história, mulato, porque eles sempre também gostam de meio que embranquecer os personagens importantes. Então, ele era, sim, um negro, porque se a gente pegar as definições hoje de IBGE, né, de pardo e pretos formando essa etnia negra, o João Veloso foi um prefeito que começou esse processo de preservação da cidade. Então, começaram a criar normas e institutos para preservação desse patrimônio. E de 37 até 1980, foi andando a passos muito lentos, né, porque o Brasil passava por momentos também de altos e baixos na questão das políticas e tudo. E em 79 houve um problema geológico aqui, que é um problema recorrente, porque como a gente ocupa uma encosta muito íngreme, em períodos chuvosos a gente tem problemas de escorregamentos de encosta. O último grande que a gente teve aqui foi em 2012, na rodoviária, em frente à rodoviária da cidade, que teve até o falecimento de duas pessoas, até do meu convívio, amigos da minha geração, né, que trabalhavam lá de taxistas, que foram soterrados. Então, você tem ao longo da encosta vários pontos de instabilidade geológica, que com o período da chuva acontece alguns escorregamentos. E em 1979, a gente teve um período de chuva muito longo, de volume muito grande, de período de recorrência, que a gente chama na engenharia, né, de tempos em tempos, você tem grandes chuvas, grandes eventos climáticos. E em 79 a gente teve esse grande volume de chuva, e a cidade teve vários pontos de deslizamento de encosta. Então foi uma comoção mundial, a ponto de um geólogo aqui de Ouro Preto, o professor Edésio Carvalho, fez o mestrado em Portugal, com recursos externos, para se pensar uma carta geotécnica, para se pensar na mineração. Acho que foi a primeira vez que essas áreas de mineração entrou no cenário de preservação. Então, começaram a se preocupar com essa questão geológica, né, que fica como um problema, por estar ocupando uma área degradada por mineração, né? Então, começa a se fazer esse trabalho de pensar na geotecnia, né, que é essa ciência que lida com a interferência do homem nas, né, na geologia e os processos que vêm dessas interferências. Então, a carta geotécnica é feita e aí, em 80, começa-se a campanha para preservar, para poder tombamento mundial, para se fazer o tombamento como patrimônio cultural da humanidade. Em 37, foi patrimônio nacional, né, pelo ISFAM, que hoje é o IFAM, que, né, talvez nem tenhamos mais, se continuar com esse governo aí por algum tempo, e talvez ele acabe com esses órgãos ligados à cultura aí. Então, em 80, vai se fazer essa proteção mundial por causa desses problemas geotécnicos. Então, há uma inversão de qual o valor, de qual setor, né, dessa cidade que vai precisar de proteção. Então, aí começa-se a ter o entendimento e estudos a respeito dessa Serra de Ouro Preto, que é o local de onde se concentraram as atividades de mineração. Então, veja bem, em 1937 teve o tombamento nacional e aí em 1980, por causa desses problemas geológicos, faz-se o tombamento mundial. E desde então, a gente vê poucas ações efetivas de preservação dessa serra. Então, quando a gente lançou o projeto da Mina do Veloso, a gente fez para que a gente faça a divulgação do patrimônio existente aqui ligado aos nossos antepassados, porque tem uma ligação direta, né, às técnicas de mineração aplicadas aqui com as técnicas de mineração que já eram aplicadas na África. Então, há com a diáspora africana aí, há uma transmissão, vamos dizer assim, né, um legado, um patrimônio que vem com esses africanos também, que é o conhecimento de extrair o ouro de dentro da serra, né? Existem mais de 450 galerias subterrâneas aqui na Serra de Ouro Preto, cadastradas, né, através de interpretação de imagens, de satélite, fotos aéreas, mas não temos um número exato. Precisa-se fazer um trabalho, sabe, mais detalhado de inventariamento desse patrimônio, que é uma missão que a gente tem aqui como prioridade de continuar dando sequência, porque no mestrado eu inventariei um trecho da serra, que é o bairro onde eu nasci, mas a gente vê que há necessidade de continuar esse mapeamento por toda a serra para a gente ter uma visão completa. É o início da história da mineração, né, no continente americano, então, sul-americano. Então, é um ponto importante para Minas Gerais, que é, né, o próprio nome do estado já fala, né, Minas Gerais, está ligado à história da mineração, está ligado à nossa cultura, às nossas raízes. Então, a história da mineração precisa ser bem entendida aqui para que a gente faça um processo que é muito colocado aqui em Ouro Preto, nas sacadas, nos portões, que é o símbolo do Sankofa. Não sei se vocês conhecem, que em quase todos os portões você vai ver lá um coraçãozinho de metal, que é o símbolo do Sankofa, que é um símbolo adinkra, que quer dizer que você tem que sempre voltar no passado para poder aprender, para poder trabalhar o futuro. Então, esse símbolo ele é espalhado em várias partes da cidade, é uma linguagem que está oculta, que a gente está começando a trabalhar ela aqui também, junto com o pessoal da área de história, né, que o nosso grupo aqui, eu sou da engenharia, tenho pessoal da história, da letras, filosofia, então a gente está começando a desvendar essa outra cidade também que está grafada nesses símbolos dos adinkras, que eram os grandes ferreiros que faziam portões, sacadas. Então, eles deixavam marcas, vários símbolos com mensagens ali, né? E aí a gente agora está começando a aprender a ler essas mensagens para poder entender esse momento histórico que mudou, né, o eixo, vamos dizer assim, da geopolítica mundial, né? O ouro que saiu daqui fez essas grandes transformações aí. E é importante a gente entender, desde as estruturas que ficaram aqui nesse processo, quanto as edificações que foram construídas, né? Porque aqui era muita riqueza, muito conhecimento de engenharia das várias áreas, né? Porque o patrimônio edificado também fantástico, né? As obras de cantaria, de marcenaria, de madeira, são coisas fantásticas que a gente tem aqui. Então, são esses vários patrimônios que está ligado muito a esse conhecimento das pessoas que construíram, né? A gente tem aqui na Escola de Engenharia o símbolo da Escola de Engenharia bem escrito embaixo, cum mente et malleo, com a mente o martelo. E a gente brinca que quem estava segurando o martelo para fazer todas essas obras eram os nossos antepassados, e por isso a gente precisa valorizar quem que construiu tudo isso que a gente tem aqui de patrimônio.
Muito bom, Du. Você fechou com essa questão dos antepassados sobre a construção, e no próximo bloco nós vamos falar justamente sobre isso. Voltamos em 15 segundos. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Estamos de volta, e nesse segundo bloco vamos falar sobre como africanos, povos originários da região e seus descendentes participaram da construção da cidade e das paisagens ouro-pretanas. O que você pode falar sobre isso para a gente, Du?
Bem, quando a gente começa a estudar a história da mineração aqui em Ouro Preto, né, aí você vai procurar saber quem que construiu todas essas estruturas que a gente tem aqui. São estruturas fantásticas, escavadas na rocha. A gente tem aqui, só no bairro de São Cristóvão, a gente levantou 46 galerias subterrâneas de extração do ouro. Aqui na mina do Veloso, a gente tem mapeado 500 metros de galeria, né? A gente entra pela entrada principal da galeria e anda por mais de 500 metros por debaixo da terra, procurando o veio do ouro. E nessa escavação, você vai ver todo o conhecimento para você fazer a escavação sem precisar ter nenhum processo de escoramento do teto da mina. Em alguns pontos, você vai ter salões grandes, onde o veio era mais concentrado, onde estava mais rico o minério. Você tem salões com pilares de sustentação. São métodos que até hoje são utilizados na mineração moderna. Quando você vai numa mina moderna, você vai ter lá uma escala industrial, perfuratrizes, grandes máquinas, mas a essência do método, a forma de escavação, a distância, todo vamos dizer assim, a matemática, né? A etnomatemática que está ali é aplicada até hoje. Então, esses africanos que vieram para cá, eles já vieram com essa tecnologia de extração de ouro. Porque no momento que o ouro é encontrado em Ouro Preto, ele começa no rio. É um ouro fácil, que a gente chama de ouro de aluvião. Ele tem pepitas, né, visíveis a olho nu. Qualquer pessoa com um pouquinho de paciência vai ficar lá no rio, uma hora vai achar uma pepita de ouro. Era tão fácil que logo essa notícia se espalhou. Veio gente da Europa, Portugal, à época, acho que tinha 2 milhões de pessoas, mais de 800 mil vêm para cá em busca dessa riqueza fácil aqui nas Américas. O Brasil já estava mudando, a cana-de-açúcar já não estava dando mais tanto dinheiro, nem o pau-brasil não estava tão interessante. Então começa a descer gente do Nordeste, do Norte, do Sul, subindo aqui para as Minas. Então tem esse grande fluxo de pessoas para cá em busca desse metal. Então esse metal solto, esse ouro solto de aluvião, ele vai acabar rápido. 15, 20 anos, você já não vai ter mais esse ouro fácil de ser encontrado. E aí vai precisar trazer pessoas que saibam mexer com ouro. Lá na Europa, as informações de mina de ouro lá é do período romano, né? Que no norte de Portugal, sul da Espanha, ali, norte da Espanha, você tem algumas minas de ouro lá que foram usadas pelos romanos. Mas esses romanos, quando chegaram lá para tirar esse ouro, eles já tinham ido à África, já tinham tido contato com os povos lá, tanto do Egito como da Núbia, dos reinos de Cuxi, que fica mais para dentro do continente, subindo o Rio Nilo. Dessa região já tinha extração de ouro lá desde as pirâmides do Egito. Nós estamos falando de 4, 5 mil anos antes de Cristo. Já tinha extração de ouro na África. Então o romano pegou essa tecnologia e levou lá na Europa. E aqui as pessoas na escola de engenharia falam que os romanos é que trouxeram as técnicas, os europeus trouxeram a técnica aqui para o Brasil, por causa dessa visão colonial de formação nossa aqui. Porque o romano aprendeu com quem a mineração? Ele foi lá na África primeiro, lá que ele aprendeu matemática, lá que Pitágoras aprendeu a fazer o teorema, né, que ele colocou o nome dele, mas ele viu os cálculos do Imhotep lá para fazer as pirâmides, sabe? Então, esse povo africano já tinha esse conhecimento milenar, não só da mineração, mas também da metalurgia do ferro, que é a siderurgia, né, que é um diferencial, porque para você cavar as rochas aqui, você tinha que ter ferramentas de ferro, que tem maior dureza. Nós estamos num quadrilátero ferrífero, né, muito minério de ferro. Com esse conhecimento da metalurgia, esses africanos produziam as ferramentas aqui também. Quando chegaram aqui, identificaram o território, viram a geologia, viram os minerais disponíveis. Então, eles começam a fazer todo o trabalho da segunda e terceira fase da mineração. A primeira fase foi no Rio, acabou fácil, ouro fácil, acabou rápido. A segunda fase, eles começam a pegar o ouro na encosta. Então, eles começam a derrubar a montanha, fazer canais de condução de água, que a gente chama de aqueduto. Por quilômetros na serra, você tem os canais escavados na rocha para conduzir água de um lado para outro, para poder promover o desmonte da encosta e o processo de beneficiamento do minério. Então, a gente tem todas essas estruturas aqui no bairro São Cristóvão. Os aquedutos, a área onde eles desmontavam a encosta, essa encosta caía dentro dos mundéus, que eram grandes barragens de pedra que ficavam ao longo das drenagens. Então, toda essa estrutura funcionava como uma máquina de extrair ouro africana. E esse conhecimento de quem estava com a ferramenta na mão é o que a gente valoriza aqui. Porque a gente, voltando no tempo, a gente não tinha o plano de lavra, né, a prospecção geológica, todos esses elementos que hoje, numa mina moderna, na hora que você vai começar a operar a mina, você já tem todo esse levantamento, onde está a jazida, qual que é a melhor forma de entrar para acessar esse minério. Antes, não. Você não tinha nenhum desse ferramental tecnológico, você tinha que ter somente a ciência na cabeça, o conhecimento aprendido, né, ao longo da vida, com os antepassados, que é uma herança também, né, que eles trouxeram. Então, a gente começa a ver esse africano e africana que vieram para cá com outro olhar, né? A gente está muito falando dessa mudança de perspectiva, essa outra visão, né?
Olá, Emanuel. Tem uma pergunta?
Eu achei muito pertinente o que o Du levantou, né? Até citando o exemplo da tecnologia que veio da África e que muitas vezes é apropriada, porque isso me lembrou de um outro episódio que nós gravamos aqui com o Fábio Cabral sobre afrofuturismo. E ele tocava muito nessa questão de como houve esse apagamento das contribuições da África, né? E dos povos de África. Então, como muita coisa que tinha ali, ela é apropriada, uhum, é considerada como vinda do branco, né? E aqui pensando, não só em relação ao minério, hoje a gente tem relatos aí de desenvolvimento na área de filosofia, enfim, uma série de ciências, né, que são provenientes de povos, uhum, africanos e que a gente não dá o valor, né? E acho que isso é até é feito até de forma intencional, né? Para você criar aí uma justificativa para legitimar o processo de colonização, né? E até aproveitando, já que a gente está falando de Minas, também o café veio da África, né? Então, se a gente pensar que veio da Etiópia, a gente tem a contribuição dos povos africanos é muito maior do que a gente costuma pensar, né?
Sim. Só para poder responder aqui rapidinho, se você pensar bem, Emanuel, a escola de farmácia aqui, ela veio antes da escola de engenharia. Então, esses povos africanos vieram para cá, juntando com os povos originários aqui, os indígenas que já estavam aqui, houve uma fusão de conhecimentos sobre lidar com essas plantas tropicais, né? E na época da escola de farmácia aqui, quem que concorria com o farmacêutico formado era esse negro, essa negra que tinha conhecimento, que os indígenas se mandaram daqui, né? Sobraram só os europeus, os paulistas e os negros. E aí os negros dominando essa técnica de cura de pelas ervas, né? Com plantas, que está muito ligada também até muitas igrejas as religiões de matriz africana sempre têm o culto às plantas, né, à energia das plantas e o poder de cura. Então, muitas vezes, o farmacêutico aqui, ele concorria com esse saber, né, também da farmácia aqui, né, natural, que são as plantas. E quando você fala do café, é isso. É, quando falam, né, a gente vai ver o ciclo do café, falam dos italianos. Eu falo, pô, o italiano vai vir da Itália com tecnologia de lidar com café? Quantos pés de café tem lá na Itália? Como que ele vai vir para cá? Ele vai vir aqui para aprender com o negro, trabalhar, ser ajudante dos negros que estavam nesse processo de já sair da escravização, né? Então a gente vê essa forma de contar a história sempre colocando o negro numa posição de inferiorização. Mas isso é o modelo que o Brasil assumiu, que a gente tem que combater, né? Com essa luta antirracista, que é de todos nós, de mostrar sim que o negro teve contribuições, teve grandes conhecimentos, como essa, no café, na farmácia, nas engenharias. Legal?
Sim, com certeza, Edu. Você mencionou que os indígenas tinham dado no pé, eles tinham sido expulsos, né? Ou mortos ou expulsos. E os negros que ficaram eram obrigados porque estavam na condição de escravizados. Né? E essa prática de apropriação que os brancos vêm fazendo desde sempre, vamos lembrar também que vocês falaram de associar o café com os imigrantes italianos. Os imigrantes lá do sul também têm uma outra apropriação, que é o próprio chimarrão, né? Vamos lembrar que isso daí era uma prática dos Guarani, dos indígenas da região. Agora,
é uma prática dos Guarani.
Exatamente, ainda é. A Eliana já antecipou, mas ela está estreando agora. Vai, Eliana, olá.
Imagina, queria agradecer o do Evangelista por essa aula, então eu nem queria interromper, porque está tão bom te escutado. E a gente está aprendendo muito e navegando, né? Você consegue nos transportar a Ouro Preto. Eu sou mineiro, sou de Minas Gerais, mas não resido em Minas, já morei no Amazonas, hoje moro no Mato Grosso do Sul. E eu consegui, na sua fala, desde o início, me transportar a Ouro Preto. Então, quando você nos remete ao seu lugar, quando você faz essa redescoberta do seu lugar de nascimento, onde está a mina de extração de ouro, né? Então, faz todo esse resgate pensando mesmo e o seu trabalho acadêmico e de militância, que é, né, política, social, com os movimentos sociais. É uma honra te escutar. Eu nem queria interromper, mas tem muitas questões que vieram à tona aqui na sua fala que eu queria aproveitar também para pautar aqui. Né? Primeiro, essa questão mesmo, como o Lu mesmo falou, da identidade. Então, quando a gente pensa nas identidades, nos sujeitos, né, é inevitável a nossa associação com a questão da territorialidade, dos territórios. Então, esses povos africanos que vieram escravizados, né, e remetendo aqui um pouco até para a área do Henry, da história, e tem uma expressão que é o título do livro do Jacob Gorender, né, do escravismo colonial. Né? Para mim, faz muito sentido a gente pensar nesse escravismo colonial, nesse apagamento histórico. Né, então, você está trazendo aí toda essa história a partir da mineração, e me remeteu também ao Chocó, na Colômbia, que é uma região onde eu pude visitar na minha pesquisa de doutorado na época. E é um território negro colombiano. É o departamento, não por acaso, o departamento mais abandonado pelo Estado, né, de maior pobreza em termos de políticas sociais, de acesso à água, inclusive. E está no Pacífico colombiano, ali região de... 90% da população é a população de comunidades negras, comunidades tradicionais, que aqui no Brasil, como os nossos quilombolas, né? Inclusive, tem uma proteção jurídica sobre esses direitos das comunidades negras na Colômbia, né? Assim, analogicamente, como nossos povos quilombolas têm a proteção do reconhecimento dos territórios, dos saberes. E lá no Chocó também, a perspectiva do conhecimento tradicional sobre a mineração, no sentido mesmo da extração artesanal, né, ela tem uma questão muito forte, que até hoje o Rio Atrato ele é palco aí dessa exploração de mineração, da mineria ilegal na Colômbia. Né? E os povos, essas comunidades negras, detentoras dos conhecimentos aí ancestrais, que faziam essa mineração ainda em escala artesanal. Né, e tem muitas questões lá desse reconhecimento dos saberes. das comunidades negras. E hoje essas mesmas comunidades negras, descendentes, né, desses escravizados que trouxeram os conhecimentos na aplicação da mineração, da extração mineral de forma aí artesanal no Rio, como você bem está colocando, todas essas etapas, né, eles lutam pela conservação do mesmo rio, do território, inclusive como reconhecimento desse rio como sujeito de direitos. É, eles colocam que o Rio Atrato é a vítima do conflito armado, porque o conflito armado financiava a mineração ilegal. Então, é uma complexidade, assim, desse palco dessas lutas e reivindicações dos povos negros hoje, né, com esse lugar de fala e também de proteção do território. Então, quando você remete ao pico do Itacolomi, né, e todas as serras, aí, toda essa história de proteção, hoje vai me transportando, né, você colocou aí nessa história da mineração, e para esse momento que a gente vive hoje, né, também de se falar de um memorial dos atingidos, do crime desastre em Mariana, como que é para você essas questões?
Porque assim, aqui onde é o bairro São Cristóvão, todo o bairro está dentro da área de mineração, e era uma mineração que a gente chama de orgânica, porque esses traços que você fala que teve na Colômbia, tinham aqui, eu vi um documentário sobre esses mineradores colombianos, que eles usavam umas plantas, a folha de balsa, para poder fazer a apuração final do ouro, ao invés de usar mercúrio ou cianeto, que é o que usa na mineração industrial, né, vamos dizer assim. Aqui também se usava algumas plantas para fazer esse processo final de apuração, porque aqui o ouro que eles conseguiam tirar era um ouro extremamente fino que estava dentro da roça. Então, quando eu descobri que eu morava num território que remetia tanto conhecimento, mesmo com os problemas de morar numa encosta, sabe, ter esses problemas geotécnicos, eu me senti mais fortalecido e até com disposição de fazer esse trabalho que a gente faz aqui de divulgação, né, de preservação da memória desses povos que vieram para cá com todo o processo desumano que foi a escravização, mas que trouxe essa energia positiva para a gente. O nosso estado tem o nome de Minas Gerais, a nossa cultura é mineradora, graças a esse conhecimento que esses povos trouxeram para cá. Por outro lado, essa área de Bento Rodrigues, né, que foi cometida por esse crime, eu vou dizer crime porque a forma como ele aconteceu foi deliberada, as pessoas tinham informação de que a forma como eles estavam produzindo estava acima do que a barragem de rejeito poderia receber. Foram feitas decisões técnicas lá que o corpo técnico mais experiente não aceitou, né? Então a gente viu ali que foi negligência, foi um crime por causa dessa força que o capital tem em cima das nossas riquezas. Não mudamos muito. O nosso modelo de mineração ainda é totalmente colonial. O município de Ouro Preto não sabe quanto que as mineradoras tiram do território. Eles recebem um relatório feito por elas ou por empresas contratadas pelas mineradoras, que mandam para o governo federal, e o município mesmo só sabe que chega tanto na conta dele mensalmente aí com a tal da CEFEM. Então, eu acho que a gente precisa pensar essa questão de nós que ocupamos esse território, que temos essa riqueza embaixo dos nossos pés, mas que elas saem no mineroduto. Por exemplo, você tem o mineroduto da Samarco, que é essa empresa que cometeu com Bento Rodrigues, ela bombeia a água de Minas Gerais para o Espírito Santo, ela faz transposição de bacia hidrográfica, não paga por essa água, sabe? Então tem um modelo de mineração que é predatório, mas é o que está na legislação, sabe? Que a gente precisa antenar para isso. Acho que um novo modelo de mineração é fundamental. Nesse trabalho que eu faço aqui de militância política, onde eu estou como pré-candidato aqui na cidade, é para justamente a gente começar a pensar isso. As pessoas que estão nos territórios de mineração é que precisam ser os protagonistas, sabe? E a gente vê o contrário, eles ficam com menos voz, porque quando a mineração chegou lá em Antônio Pereira, que é onde a mina, né, que gera o resíduo que fica em cima de Bento Rodrigues, que é um distrito de Mariana. O distrito de Bento Rodrigues é mais antigo que Ouro Preto, porque teve uma vamos dizer assim, uma frente de exploração do território brasileiro que veio pelo Rio Doce. Então, ele veio subindo pelo Rio Doce e chegou em Bento Rodrigues muito antes dessas outras expedições que vieram pelo lado de São João del Rei, que veio chegando pelo Rio das Velhas, né? Então, você vê que a comunidade já existia. E a mineradora foi colocada em cima, com a barragem em cima dessa população. Já tinham muitos problemas lá de questão de água, porque para poder fazer todo esse bombeamento do minério para o Espírito Santo, eles faziam muita retirada de água do aquífero, de poços subterrâneos, e a comunidade lá embaixo muitas vezes ficava sem água. Então a mineradora chegava, levava a água, falando que ela estava ajudando a comunidade, e tinha uma barragem sem nenhum plano de contingência para o rompimento. Sabe? Então a gente vê assim, esse modelo mineratório nosso que precisa ser decolonizado também. Só para título de exemplo, Ouro Preto tem aqui, muito famoso, o Tupaz Imperial. Não sei se vocês conhecem. O Tupaz Imperial, todos os vendedores aqui em Ouro Preto usam isso como mote para vender para os visitantes, que é uma pedra que só dá em Ouro Preto. Só aqui em Ouro Preto que tem extração dessa pedra. Ela é muito bonita e tal. E ela, um anel de topázio sai por 150, 200 reais no solitário com topázio imperial. E esse é o mesmo valor de todo o royalty vindo da exploração de topázio imperial no município de Ouro Preto em 2017. Então, o topázio imperial, que é uma gema extremamente rara, que dá, né, como diz o pessoal aqui que vende essas pedras, aqui, só dá aqui em Ouro Preto, né, eles geram 200 reais por ano de royalty. Então, você entende? Não há um conhecimento nosso do que estão tirando debaixo dos nossos pés, que é esse patrimônio geológico, né, que dá motivo para vários outros patrimônios aparecerem. Então, é isso. Eu acho que esse modelo de mineração precisa ser repensado, né, para que valorize as pessoas que estão nesses territórios onde o minério se encontra.
Muito obrigada. É importante você colocar essas questões, porque me preocupa muito, né? Eu trabalho também com povos indígenas e essas ameaças que tem de abertura de mineração em terra indígena. E um exemplo lá do Amazonas, né? Dos povos do Rio Negro, que tem também algumas lideranças e povos, às vezes cria-se uma ilusão por saber que seu território é rico em pedras preciosas, como você está dando esse exemplo do topázio imperial e dessa ilusão, né, e dessa enganação mesmo enquanto aos royalties, né, que chegam para a população local, né. Então, muito importante você pautar essas questões. E só colocar um exemplo aqui, fazendo uma relação com patrimônio natural e patrimônio cultural. Nesses lugares também há o reconhecimento dos lugares sagrados, né, como o registrado pelo IPHAN, como nos livros dos lugares, livro dos saberes. Então, como eu agora a sua fala me remeteu lá ao Alto Rio Negro, lá tem o reconhecimento da Cachoeira de Aureté no livro dos lugares, né? Então, e exemplos de tombamento de patrimônio natural também, como o tombamento do Encontro das Águas, que foi feito no Amazonas, né, em relação mesmo a esses conhecimentos e a essa indissociabilidade entre o patrimônio, né, os saberes, né, esse patrimônio que ele é imaterial também, como você bem está colocando. E só para retornar em algumas questões da sua fala, você nos pautou essa questão do apagamento histórico, né, e não poderia deixar aqui de me remeter ao que aconteceu esse ano, em maio, né, no aniversário aí da Lei Áurea, e a Fundação Cultural Palmares publicando artigos distorcendo a história do próprio Zumbi dos Palmares, né? Então, queria saber um pouco essa sua opinião, trazendo para o contexto de Ouro Preto, das figuras, né, da população negra, da população descendente dessas pessoas que foram escravizadas nessa construção da história e do reconhecimento desse patrimônio cultural e imaterial em Ouro Preto.
Du, só um parênteses também. Vamos lembrar que a própria figura do Aleijadinho, ela é branqueada, né? A gente aprende sempre nos livros de história sobre as artes do Aleijadinho, mas eu não me lembro no tempo de escola de falar que ele era negro, não é?
É, exatamente. É, aqui a gente tem vários personagens da história importante que sofreram esse processo de embranquecimento. O Aleijadinho, ele é o patrono das artes no Brasil, né? Foi um gênio da arte. E quando vão falar dele, sempre falam assim que ele era um, né, era um mulato, descendente de um arquiteto português que nasceu em Praga, em tal, tal, tal. Falam até do avô. E aí, quem que era a mãe dele? Era uma negra. E aí, tem uma amiga, a Sidneia, a Sidneia Santos, que é historiadora, ela fez uma junção com uns estudantes de vários países da África que vêm fazer intercâmbio aqui na Universidade Federal de Ouro Preto e criou um grupo onde a gente troca informações e tal. E eles vieram aqui dar uma palestra na mina. E aí tem estudantes de engenharia de Minas, né, de vários países da África, e tinha um de Moçambique. E aí, quando a gente começou a falar dessa questão, ele falou: mas a pedra sabão é muito usada lá no meu país. E aí ele começou a mostrar toda a arte em pedra sabão que tem lá. A pedra sabão é o esteatito, né, que é uma rocha. Que tem aqui em Ouro Preto, no distrito de Santa Rita, tem muita ocorrência dela, né? Então, foi muito utilizado nas obras de arte dele, né? Todas as esculturas e tal. E então a gente ficou pensando, falou: mas na Europa, você não tem um lugar lá que tem pedra e sabão. Então, ele não aprendeu com o pai dele a lidar com esse material. Agora, a mãe dele é de onde? Então, nós estamos nessa interrogação, procurar informações da mãe do Aleijadinho, que. Eu já tenho assim uma intuição que ela vem de Moçambique, sabe? E que aí passa para ele essa coisa de lidar com esse material que é a pedra sabão. E aí ele vira o gênio da escultura. Então a gente está nessa busca para poder tentar mostrar esse outro lado desse gênio, porque sempre falam do pai porque é europeu e não fala da mãe, sabe? Da mãe só fala que é uma negra. E aí a gente está nesse trabalho de pesquisa, né? Que a gente ainda tem muita coisa para poder levantar aqui sobre questões importantes como essa, né? Então a gente mostrando esse apagamento, então coloca o Aleijadinho como mulato. Eu a minha vida inteira eu não tinha em momento nenhum referências dessa influência dos africanos, desse legado que eles deixaram aqui. Então a gente precisa assim fazer um processo de decolonizar a pauta do patrimônio Ouro Preto para poder mostrar essas outras contribuições, né, de outras etnias, incluindo os indígenas que estavam aqui antes também, né, porque para ocupar esse território aqui não era tão fácil, porque o acesso é muito difícil e tudo. Então a gente precisa pensar dessa forma mais ampla, né, nessa questão da participação de cada componente desse grande barril cultural que foi as Minas Setecentistas, né? Tinha gente do mundo inteiro. Aqui em Ouro Preto a gente tem presença de arte chinesa, né? Que é uma parte que eles chamam de chinesista que tem aqui em algumas igrejas, porque aqui era num certo momento foi quase que a capital do mundo, se a gente for pensar, né? Tinha povos de quase todos os lugares da África, da Europa, do mundo todo aqui, porque tinha o ouro. O ouro tem esse poder, né? De atrair pessoas e provocar essas grandes revoluções.
E como a Liana mencionou, a Fundação Palmares é um tempo bem complicado, né? E a luta contra esse branqueamento e contra toda essa estrutura racista é bem difícil, né?
Não, sim, eu esqueci de falar sobre a Fundação Palmares, que é um lamento que a gente tem que ter, porque foi uma fundação criada para proteger os nossos, vamos dizer assim, referenciais de luta, e aí colocam uma pessoa lá que não entende essa luta. Ele pode ser negro, mas ele não entende a luta por direitos que a gente está dentro desse processo. Ele não acabou lá em 1888. Ficaram vários pontos, né, dessa lei de papel, ficaram várias coisas para poder ser acertadas, né? A gente teve um período aí que começou em 2003, com a lei de cotas, com o Estatuto da Igualdade Racial. Olha só, mais de 100 anos depois dessa famigerada Lei Áurea aí, que não resolveu nenhum dos problemas sociais que a escravidão nos impôs, né? De um dia para o outro. Tem uma música que é fantástica, que se vocês conseguirem procurar aí, que é o 14 de maio, que quem canta é o Lazo, L-A-2-E-O, Lazo Mazumbi, lá da Bahia, que ele conta no 14 de maio, foi, e aí? Sabe? O que ficou? Então, a Fundação Palmares, que era um órgão para fazer esse trabalho, é uma pena que está com uma liderança, mesmo tendo a pele retinta, mas não está defendendo as bandeiras, e aí começa a questionar o Zumbi, que foi, né, uma grande resistência do povo negro por séculos, né? Houve o quilombo do Palmares por séculos que ele existiu. Ele é muito pouco falado, toda a sua história de resistência, porque eles não querem nos passar positividades, né, ou coisas que nos façam refletir. Eles querem sempre colocar como foi derrotado, querendo apagar, colocando ele como se ele tivesse escravo, como se ele tivesse, sabe? E começam a fazer uma inversão da história que é deplorável. A gente tem que repudiar essa postura da Fundação Palmares e dizer que existem fatos que ela deveria estar preocupada de buscar, como, por exemplo, essa do quilombo do meio e agora que o Zema está fazendo essa covardia. Lá era o grande quilombo do Campo Grande, que era uma federação de quilombos muito maior, talvez, do que foi Palmares, mas também nos foi apagada, porque ela estava nas Minas Gerais, né? Então era um lugar que eles sempre quiseram sufocar todas as informações a respeito de resistência, de luta contra esse Estado opressor que a gente tem aqui. Então é uma pena que ainda hoje a gente tendo uma instituição como a Fundação Palmares seja dirigida por uma pessoa que tem uma postura como essa aí desse cidadão que está à frente da Fundação Palmares. Recentemente a gente fez uma live com o professor Erivaldo, lá de Salvador, que foi um ex-presidente da Fundação Palmares. E aí a gente vê o quanto que a Palmares está regredindo aí no trabalho de promoção, né, dessa luta antirracista que a gente precisa para o nosso país poder evoluir, né, como nação, como uma grande nação que é, né, gigante pela própria natureza, como diz aí, mas o problema é que na hora da equidade, né, da divisão social, ainda a gente tem que estar lutando contra esse absurdo que é o racismo e a forma como ele é empregado aqui nas estruturas do nosso país.
É por isso, né, Duque?
Só antes do Luciano...
Sim.
Desculpa.
Por favor, Leandro. Por favor, vai lá.
Só o Du, não poderia deixar aqui de mencionar e fazer um parênteses, né, porque o Du falou aí muito rapidamente dessa covardia que está acontecendo agora, né, dessa remoção forçada dessas famílias, dos assentados no quilombo do meio, né, isso aí a gente não pode deixar de registrar, né, e de rechaçar essa postura, essa conduta criminosa do governo do estado de Minas, né, com a expulsão dessas famílias, sobretudo em tempo de pandemia, né. Então, obrigada, Du, por fazer referência e lembrar, e a gente também, a nossa solidariedade a todas essas famílias de assentados que estão sendo expulsas, né, e que moram há décadas e que fazem uma resistência agroecológica, né, nesse território, que tem uma referência também de patrimônio histórico, como o Du bem colocou.
É a luta contra esse grande capital, né, porque a gente estava falando das técnicas de mineração, e é lá nesse assentamento, eles fazem tudo, toda a agricultura mais, como é que fala? Mais em sintonia com a natureza, né? Porque tem muito dessa questão da cosmovisão dos povos, né? Esse capitalismo com esse modelo europeu, ele é contra as leis naturais, muitas vezes, né? Você vê sempre caçando, procurando produzir mais com menos e com tanto agrotóxico, com tanta coisa errada. Então, o quilombo do meio é um lugar de resistência. Eu acredito que o povo ainda vai conseguir reverter aquela situação lá. E essa covardia que o Zema está fazendo aí, ela está sendo divulgada. E eu acredito que a gente consiga reverter essa insanidade, né? De retirar um povo que já está lá 20 anos produzindo na terra, né? E fazendo o que melhor sabe.
Eu ia dizer que é por isso, né, Edu, por tantas coisas que nós temos dito aqui, conversado, né, essas questões que apareceram, né, lembrando que lá no começo, né, o Henry leu para a gente no roteiro, né, da conversa nossa, que a ideia era conversar um pouco a partir de Ouro Preto e falar de outras experiências, né, nós já, com a presença da Eliana, que inclusive a gente pode ter uma experiência que é internacional, né, sobre várias questões que são similares às que se passam em Ouro Preto. Mas eu ia dizer que por isso é tão importante resistir, né? Por essas coisas que nós temos visto, né? Essas ofensas, esses atos de violência, né? Violência simbólica, violência física, violência verbal, né? E sim, como mineiro, né? Assim como a Liana é também, eu queria testemunhar que é muito mais interessante caminhar pelas ruas de Ouro Preto, conhecer o território de Ouro Preto, que é também rico em, para além daquelas das fronteiras da cidade em si, do centro histórico, mas aos distritos, que tem uma história também interessantíssima, mas é muito mais interessante conhecer o território de Ouro Preto a partir do momento em que nós integramos essa experiência diversa, né, que a cidade tem, que é uma experiência carregada de diversidade e de histórias, né, que não são. Não devem ser entendidas, essa história não deve ser entendida de maneira enviesada, né? Com essa leitura sempre eurocentrada, sempre ligada à herança portuguesa, à arquitetura colonial. Ouro Preto é muito mais do que isso, né? Muito mais, é uma cidade muito mais interessante a partir do momento em que nós temos essa percepção. E a partir de Ouro Preto a gente pode falar de tantos outros lugares, né? Porque a experiência é exatamente essa, né? A de reconhecer a história da participação desses povos, né, dos povos originários, mas também dos africanos, dos afrodescendentes, na história de construção do país que nós temos hoje, né?
É importante, Luciano, que hoje tem um termo que está muito sendo utilizado pelo movimento negro, que é o afrofuturismo, né? Que aí fica parecendo assim que é coisa de ficção científica e tal, Wakanda, Pantera Negra, né? Tem um pouco a ver com isso, mas não é somente esse futurismo. É pensando nisso, né? Dentro da ideia do Sankofa, olhar para trás, ver o que os nossos antepassados deixaram de positivo, de forte, de legado, de herança para a gente. E olhar para o futuro. Qual que vai ser o futuro de nós, descendentes da diáspora, no nosso país? Então, é esse que é o ponto. É a gente olhar lá no passado, ver tudo isso, levantar, mediar, né? Porque a gente precisa fazer esse trabalho, eu digo até de educação mesmo, de reeducação do brasileiro, porque nós fomos bombardeados por um racismo velado ao longo de décadas, de séculos. Então, quando a gente começa a falar de pauta antirracista, as pessoas dizem, não, mas eu não sou racista. Não, não é. Mas muitas vezes reproduz o racismo, até sem sentir, ou nem sentir que era piada, que atacava a outra pessoa, sabe? E é natural. Eu lembro de ficar rindo nos domingos lá com as piadas dos Trapalhões contra o Mussum, sabe? E aí agora eu fico vendo, pô, a gente era bombardeado e não via. Então a gente precisa fazer um trabalho de reeducação antirracista, para identificar esses pontos e pensar no futuro, né? Que aí não vai precisar a pessoa chegar como eu, depois de formar na universidade, depois de fazer um curso superior para entender o lugar onde eu nasci, né? Já a pessoa já nascendo, já entendendo a contribuição que todos os povos tiveram, ela não vai ter vergonha da sua cor, vai ter o mais orgulho, vai ter o tal empoderamento, né? E aí, com isso, fica muito mais fácil de a gente ter uma sociedade mais justa, né? Mais com mais igualdade e equidade, né?
Sim, com certeza. Bom, Du, com isso nós fechamos o segundo bloco. Voltamos em 15 segundos. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Du, você citou o IPHAN agora há pouco. A Liana também citou o IPHAN. E para quem está nos ouvindo, caso não conheça o IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E eu dei uma olhada rápida nos registros do IPHAN antes da gente começar a conversa, e é nítido como a maioria dos tombamentos se referem a patrimônios do processo colonizador. São muitas igrejas, casarões, engenhos, fazendas, teatros, palacetes. Pensando fora dessa estrutura colonialista, só vi um quilombo, que é o quilombo do Ambrósio, que fica em Biá, em Minas Gerais mesmo. e dois terreiros de candomblé, o terreiro do Axé Opô Afonjá e o terreiro da Casa Branca, ambos em Salvador, na Bahia. Claro que pode haver mais, eu só dei uma olhada muito rápida, mas eu posso afirmar que, de modo geral, fica muito claro que a ideia de patrimônio no Brasil está ligada à ideia eurocentrada e ocidental. Então eu te pergunto, de que modo podemos lançar um olhar decolonial não só sobre a paisagem de Ouro Preto, mas do Brasil?
Vai ser uma luta, porque aqui as pessoas têm orgulho de falar assim, vamos ali que eu vou servir um café colonial para você. Vamos lá na pousada, que é a pousada colonial. Vamos ali, que é o restaurante do Império. Sabe? Tem uma atração por essa subserviência, né? De ficar ainda com essa mentalidade de valorizar esse lado que estava nos oprimindo, como com toda a riqueza que foi tirada daqui, né? E que não deixou o retorno tanto quanto tiraram, né? Então, a gente vai ter que ter uma luta muito grande para começar a desconstruir essa ideia de que colonial é bom. Colonial nos remete, a gente está sob subjugo, está fazendo um crime contra a humanidade, maior até do que o do nazismo, né? Que a quantidade de seres humanos que foi moído nesse processo colonial é muito grande. Então, a gente precisa começar a enxergar o colonial não como com esse glamour, não é? Mas como um momento que a gente precisa entender todo esse sofrimento, principalmente dos povos negros e indígenas que foram massacrados, né? E aí fica essa ideia que o Karité faz de decolonizar, de começar a colocar esses assuntos, né, divulgar, é fundamental, porque a gente vai precisar fazer esse trabalho de contar essas outras visões, né, mostrar esses outros pontos de vista, para poder fazer com que todo mundo entenda que um país como o nosso precisa valorizar todas as etnias que o compõem. E quando a gente fica muito ligado no colonial, nós só estamos valorizando o europeu. E eu acredito, eu coloco, né, como responsabilidade esse processo mesmo lá, que os modernistas fizeram há 100 anos atrás, que em 2024 vai completar 100 anos. Então, temos um movimento aqui em Ouro Preto, em parceria com um coletivo lá em São Paulo, que é da bancada ativista da Assembleia Paulista. É o Jesus dos Santos e a turma lá. A gente está articulando um movimento como se fosse nós negros fazendo o movimento inverso. Os modernistas vieram cá e descobriram o patrimônio dos ancestrais deles, europeus. E nós vamos agora levar esse conhecimento desse patrimônio dos nossos ancestrais africanos lá em São Paulo. Então, a gente quer fazer essa inversão. Né? Os modernistas vieram aqui, valorizaram uma coisa, nós vamos pegar esse outro valor e levar lá e aí tentar fazer isso em escala nacional. A gente precisa levar essa mudança de visão que a gente consegue mostrar aqui em Ouro Preto, porque a gente tem todo esse patrimônio físico. As marcas estão lá na encosta, escavadas na rocha. As galerias subterrâneas estão lá, os mundéus, as ruínas, estão tudo aqui. Esse patrimônio palpável, né, está aqui para nos mostrar. Quem estava tirando esse ouro aqui tinha um conhecimento muito grande. A nossa escola de engenharia vai ser colocada justamente aqui em Ouro Preto, porque já tinha todo esse embasamento de mais de 120 anos de exploração de ouro, né? Já tinha uma indústria de mineração aqui, então a escola de engenharia vem para cá para poder apreender esse conhecimento, né? Então, quando a gente consegue mostrar isso através dessa materialidade das estruturas que a gente tem aqui e do conhecimento que continua na mão dos mestres de ofício que a gente tem aqui, né? Dessas pessoas, dos garimpeiros, desses remanescentes que ainda aplicam esses conhecimentos, tanto na construção civil quanto na mineração, a gente consegue mostrar, né, esse ponto fundamental, que é a transmissão de conhecimento, esse legado, esse patrimônio, essa herança que os povos africanos deixou para a gente aqui. Então, isso é fundamental, a gente fazer essa inversão, porque o mote, né, foi a vinda dos modernistas, que eram pessoas que tinham a visão do que lhes afetava, né? Então, como eram a elite paulista, descendente lá desses imigrantes italianos que vieram para cá, eles vão ver beleza naquilo que lhes afeta. Então, nós, como descendentes de africanos, formados em engenharia e vivenciados aqui em Ouro Preto, a gente consegue mostrar esse outro potente patrimônio que a gente tem aqui em Ouro Preto, ligado à herança, ao legado dos nossos ancestrais.
Excelente esse contramovimento, né? Que ele é decolonial mesmo. Eu falo assim, que a decolonialidade a gente aprende na prática, né? E é na praxis dos movimentos sociais, esse movimento que vocês estão fazendo no reconhecimento, né? A começar da sua própria identidade, né? E fazer esse resgate da ancestralidade para poder pensar o futuro mesmo, né? Muito importante. E só queria também fazer aqui, só a título de curiosidade, né? Que o Henry comentou aí, retomando a questão que o Henry trouxe dos patrimônios, né? Dos tombamentos feitos aí pelo IPHAN e dos dois terreiros e do quilombo do Ambrósio. Queria, assim, só relatar aqui uma questão de um fato de curiosidade mesmo, né? Quando eu fui ao Alagoas, eu fiquei muito curiosa para ir até o local onde o memorial do Quilombo dos Palmares. Para chegar no município de Palmares, saindo de Maceió, né? Chegando nesse município, fiz várias perguntas ali, locais, né? Para poder... E aí, como que chega? Onde é o memorial do Quilombo dos Palmares, e a população local desse município chamado Palmares não sabia informar onde é o memorial do Quilombo dos Palmares, no platô, né, onde foi realmente o quilombo. E com muito custo eu consegui chegar, pegando a estrada rural para subir a serra, né, a Serra da Barriga, para chegar lá. E chegando lá no caminho, eu vi, tinha um terreiro, e foi nesse terreiro que eu consegui me informar. E aí eu soube como eles estão fazendo um movimento dos próprios terreiros de reocupação desse local tão simbólico, né, onde foi o Quilombo dos Palmares, onde se juntaram com todos esses conhecimentos indígenas e ancestrais dos povos africanos que aqui chegaram, né, e que se refugiaram e lutaram tanto, né? E muito interessante agora esse movimento dos terreiros que fazem encontros de terreiro lá, mas segue invisível para a sociedade, né? Segue invisibilizado. Então, enquanto não partir dos próprios sujeitos de fala e de luta, né, é muito difícil a gente inverter essa lógica colonial, colonialista, racista que a gente tem. Então, não dá para esperar essa Fundação Cultural Palmares que está aí, né, desse governo, que está assim, desconstruindo toda uma proposta que veio da base, que veio dos movimentos sociais, do movimento negro, mas a gente tem que ter esperança, e isso que você nos relata nos dá essa esperança. E não há como ninguém impedir isso, né? Então é uma questão de existência mesmo, de luta pela existência, que a gente chama de resistência, né? Resistir, e é o que vocês fazem. Então, muito obrigada por nos trazer, nesse momento tão difícil que a gente está, também essa esperança desse resgate, desse contramovimento do reconhecimento dos próprios sujeitos, né?
Legal. Isso é fundamental, sabe, Liana? Porque se eu não fosse nascido, né, com meu umbigo enterrado, igual eu falei aqui no começo, talvez eu não teria esse sentimento que eu tenho hoje de necessidade de empenho, sabe? Todo o trabalho de recuperação da mina foi sem apoio institucional nenhum, foi tudo feito, sabe, por essa energia mesmo de querer valorizar os nossos ancestrais. E aí, assim, esse trabalho já rende fruto, porque em 2019 nós fomos a única ação cultural no estado de Minas Gerais a ganhar o prêmio Rodrigo Melo Franco do Andrade, do IPHAN. E aí, quando o IPHAN veio para poder fazer o vídeo de valorização, né, de premiação, o pessoal do IPHAN local não conhecia a mina, sabe? E a mina está a 2,5 km da sede do IPHAN aqui em Ouro Preto. Então, você vê assim, o patrimônio está ali, como você disse, foi lá em Palmares e o pessoal não conhecia. aqui em Ouro Preto também. Se você viesse aqui há 5 anos, 6 anos atrás e perguntasse onde que eu tirava o ouro aqui no bairro, ninguém ia te mostrar. Hoje as pessoas, na mina já tem, a gente faz um trabalho com as escolas, sabe, do bairro aqui, de trazer, de passar essas informações para as crianças, já crescerem sabendo a história do bairro onde ela mora, para que isso, eles, as crianças, se sintam parte, para que no futuro, quando a gente não tiver mais aqui, eles deem sequência nessa valorização, nessa afirmação do legado dos nossos ancestrais aqui na cidade, não é? Porque se não for por nós, ficar esperando essas instituições também, nesse momento, então, pior, não é? Se já estava ruim, está pior agora. Então, a gente precisa disso, a gente despertar em nós, né, nos nossos territórios, nos nossos lugares de afeto, essas potências, né? Então, se eu não tivesse o meu umbigo enterrado, talvez não teria essa energia, não teria disposição de fazer isso que foi feito, né? Porque eu sou aqui, fui nascido, criado, então isso aqui tem uma energia que faz a gente caminhar e ter esperança, sim, de poder reverter essa ideia colonial e aí a gente expandir e pensar nesse futuro, onde a gente vai pensar mais, né, na nossa sociedade como uma sociedade mais igualitária, e sem esse peso que a gente, nós negros e negras, temos que carregar por causa do racismo, né?
Odu, eu não nasci em Ouro Preto, né? Mas eu me considero, e alguns amigos até acham que eu sou de Ouro Preto, porque eu tenho uma ligação tão forte com a cidade. Quando eu fico muito tempo sem ir a Ouro Preto, é como se eu não tivesse distante de uma terra natal, é o que eu sinto, né? E eu acho que nós precisamos, de fato, lutar contra os preconceitos e o desconhecimento, né? Por isso esse símbolo da Sankofa é interessante, né? Há um desconhecimento que é um desconhecimento que produz violência, né? Fazendo uma ponte com o que a Eliana falava, né, sobre a questão dos desastres, crimes da mineração em Minas Gerais, né? Nós, no ano passado, participando, né, de um evento sobre mineração em que se discutia o modelo atual, né? Em determinado momento, um agente de Estado, uma pessoa que poderia defender uma mineração diferente, coloca a seguinte questão: olha, a mineração, essa que está aí, ela é importante, ela tem que continuar. Lembremos de Ouro Preto. Olha o que Ouro Preto é. Mas entendam, ele se referia a uma Ouro Preto eurocentrado, essa visão daquele casario histórico, Praça Tiradentes, a Ouro Preto que todo mundo gosta de ver no cartão postal, não é? É uma visão que negligencia toda a história de luta que há em Ouro Preto, a história de dor que nós precisamos de integrar também. É preciso lembrar da experiência dolorosa que é Ouro Preto para a nossa história, não é? Então, é contra esse tipo de visão que nós precisamos lutar, não é? Uma visão que mostra um desconhecimento e um desconhecimento que produz violência, não é? E isso eu acho que é preciso ser confrontado. Por isso o seu trabalho aí na cidade, né, ele tem tanto valor, que a partir dessa iniciativa, que se pode reproduzir em tantas partes do país, é que nós conseguimos resgatar e integrar experiências históricas de outros povos que são tão ricas, né, para a nossa história.
Só para poder comentar um pouquinho do Luciano, porque aqui, Luciano, a gente tem essa como é que fala? Essa vantagem, porque, por exemplo, no Nordeste, em outros lugares onde teve muita presença do negro, às vezes, como em Palmares, muitas vezes essa materialidade não ficou. Aqui ficou, tanto no patrimônio edificado, porque quem construía as igrejas, toda aquela estrutura, eram esses africanos, e também a parte da mineração. Então a gente tem as estruturas, elas vão ficar aqui durante muito tempo, porque foram feitas para durar, né? Então a gente tem essa vantagem aqui em Ouro Preto, de ter essas estruturas para poder corroborar o que a gente fala. E aí, muitas vezes, em outros lugares, a gente vai, essa materialidade não tenha tanto, né? Porque se perde aí, às vezes, o engenho, as plantações, os cafezais foram substituídos. Então, há esse apagamento das estruturas. Aqui é quase impossível, porque elas estão cravadas na rocha.
Du, essas ações que você mencionou agora há pouco, elas são do seu projeto, a Mina do Veloso?
Isso, a Mina do Veloso ela surgiu durante o processo do mestrado, que eu tinha começado um trabalho de extensão, e durante o trabalho de extensão, que deu o insight para o mestrado, eu tive a oportunidade de comprar esse espaço da Mina do Veloso, que a gente tem canal no YouTube, com os vídeos de reconstrução, a gente refez o receptivo aqui todo com técnicas de construção usadas há 300 anos, né, estruturas de madeira, com muito encaixe, pau a pique. Então a gente usou todas essas técnicas também mostrando o legado da construção civil, né, desse conhecimento da construção. Então a Mina do Veloso nasceu junto com o mestrado. Então ela foi em 2014, a gente começou o funcionamento, a receber visitação, e eu terminei o mestrado em 2017. Então foi ali junto, esses dois projetos nasceram juntos. E agora a gente dá sequência, porque no mestrado, além da Mina do Veloso, a gente levantou em torno as trilhas, que a gente pensa numa questão de geoturismo, para atrair recurso, renda para a comunidade, né, poder fazer um uso, né, dessas estruturas para poder gerar renda aqui. Então a gente propõe algumas trilhas para poder ver também toda a diversidade que a gente tem, porque você caminha durante quilômetros em cima da linha de divisa dessas grandes bacias do Rio Doce e do Rio das Velhas. Então é assim, uma beleza cênica fantástica. Você consegue ver de um certo ponto da serra as minerações modernas, a capital lá, Belo Horizonte, lá no fundo do plano, toda a riqueza geológica, né, da região do quadrilátero terrífero. Então a gente acredita muito nessa indústria, né, do turismo, esse turismo mais amplo para a cidade, não só esse turismo colonial, esse turismo rococó, né, mas esse turismo mais amplo, né, ligado à geologia, ligado ao ecoturismo, né, e também nas riquezas que a gente tem fora do distrito sede, porque nós temos 12 distritos aqui no entorno da sede do município. A gente tem 12 distritos, cada um com a sua riqueza. Tem Pedra Sabão lá em Santa Rita, o minério de ferro em Antônio Pereira e Miguel Bournier, que tem ruínas lá uma das primeiras fábricas siderúrgicas, né, daqui de Minas Gerais. Então a gente tem patrimônios diversos, espalhados, né, no município, e que o turismo vem como uma mola para poder fazer com que essa história possa fixar as pessoas ali, gerar renda, gerar trabalho, valorizando essa comunidade.
É preciso desmistificar uma série de questões na história do Brasil, né? Quando você falava dessas ações que você está fazendo em conjunto com o grupo de São Paulo, eu lembrei de um trabalho do Cazé. Ele fez a dissertação de mestrado dele, chama Nem Tudo Era Italiano. Ele está justamente desmistificando essa ideia da herança italiana em São Paulo, que eu acho que vai muito ao encontro do trabalho de vocês. E no caso, especificamente, do trabalho de vocês, é preciso que a sociedade pare de achar que essas pessoas que vieram de África vieram só com mão de obra, né? Elas deixaram também seus saberes, suas marcas, seus conhecimentos, e tudo isso está presente aqui no Brasil, no território todo, e nesse processo histórico está sofrendo muito apagamento. Com certeza, há muito mais para falar, mas por hoje é só. Du, muito obrigado pela presença. Quer fazer alguma consideração final?
Olha, eu gostaria de agradecer novamente o convite. Eu fico sempre assim, emocionado, alegre, feliz de poder falar dessas pesquisas, porque ela é parte da minha vida e vai continuar sendo. Então, agradecer muito o convite aí ao Luciano, a você, Henry, a Liana, ao Manuel. E é sempre um prazer falar sobre essa pesquisa. E eu gostaria de deixar um convite aí a todo mundo que nos ouve, que quando vier Ouro Preto, passar essa pandemia, logo vai passar, tenho fé nisso. Venha Ouro Preto, vamos conhecer essa outra Ouro Preto, né? Essa outra Ouro Preto ligada a essas raízes nossa mineradora. Venho aqui na Mina do Veloso, a gente vai ter o maior prazer de receber todos aqui e deixar esse abraço aí fraterno a vocês, de lutarmos para poder construirmos uma sociedade mais justa aqui no Brasil e acabando com essa ideia colonial, né? A gente precisa evoluir, nosso país precisa sair dessas garras do capital que vem aqui, explora nossas riquezas, a gente vê petróleo, vê água, né? esse marco do saneamento, isso é uma loucura também, porque abre as nossas riquezas hídricas aí para o capital. Então, é um momento que a gente recontar a história do nosso país, né? E aí, como o símbolo do Sankofa, que é um símbolo que a gente tem aqui como um ideograma nosso, é sempre olhar para o passado e aprender muito com ele para a gente projetar esse futuro dessa nossa nação aí, que tem muita riqueza, mas falta essa visão, né? Mais nós por nós do que ficar esperando esse capitalismo global que só socializa a pobreza, né? A riqueza se concentra na mão de meia dúzia aí de milionários e que nem tem taxação de fortuna, não tem nada. Né?
Pois é.
Então é isso. Muito obrigado.
Eu já fui para Ouro Preto, mas quando eu voltar, com certeza eu vou te procurar. Obrigado, Liana, Luciano, Emanuel e Alex. Muito obrigado aos ouvintes pela companhia. Procurem a Ocareté no Facebook e no Instagram. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, ocaretenses. Tchau.